Frio em Maio. Eu já vi esse filme. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Notícias do Front número 727, nesse nosso 29 de maio, quinta-feira, quando ele está sendo gravado. É um prazer tê-lo aqui comigo. Meu nome é Rodrigo Albuquerque e nós mais uma vez estamos juntos aqui para celebrar esse nosso momento de reflexão, de pensar em mercado, pensar em algumas outras coisas que estão na nossa pauta aqui nesse momento. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Você já sabe, mas não custa lembrar, esse nosso episódio tem um apoio especial de Agropecuária Grande Lago. É lá que nós confinamos os bois da Fazenda Terra Madre e é de onde vem o fertilizante orgânico que ajuda a embalar os nossos pastos e a nossa recria. É a tal da economia circular. Vai boi, vem fertilizante, vai mais boi e assim por diante. Gerente de pasto, a tríade de método, ou seja, conhecimento, mais software, ou seja, aplicativo, e mais consultoria disponibilizada pela empresa transforma pasto em número, viabilizando com extrema simplicidade a gestão do principal insumo da pecuária do Brasil. Usamos e recomendamos. E por fim, Impasa, a maior biorrefinaria de etanol de grãos da América Latina. A companhia gera coprodutos de alta qualidade, como DDGS, um produto exclusivo com 32% de proteína de alta digestibilidade, que é uma rica fonte de macro e microminerais, um alimento de fato completo para ruminantes, seja no pasto ou no confinamento. DDGS Impasa é sempre a sua escolha ideal. Meus amigos e minhas amigas, estamos aqui mais uma vez no frio, no mês de maio. Para quem mora no estado de Goiás e conhece o dia a dia de Goiânia, aqui a exposição. O paulista chama de exposição antigamente, né? Exposição pecuária. Aqui a gente chama de a pecuária. É a festa da agricultura também, um pouquinho de agricultura, mas principalmente a festa de quem cria bovinos. Isso tem hoje esse nome já há algum tempo, né? Já como tradição aqui em Goiânia. A pecuária de Goiânia, a gente vê aqueles shows dos cantores sertanejos. Tem as empresas, as famílias, o pessoal vai tirar foto com gado PO, leilões, enfim. E aí vem o frio, e é sempre a mesma coisa. E é sobre isso que a gente vai falar. Vamos lá, só tecer aqui alguns highlights, vamos falar assim, do mercado, né? Mercado, para algumas pessoas, mercado futuro, principalmente fora da realidade do fundamento. A gente viu pelo commitments da semana passada uma entrada de fundos bastante relevante no mercado financeiro do boi gordo da bolsa, basicamente frigorífico e pecuarista vendendo e os fundos comprando, né, o que a princípio era descolado do fundamento, né, na análise de alguns dias atrás, mas que de fato vem conferindo uma coisa bem interessante: volatilidade, liquidez e distorção em um nível jamais visto. A gente viu alguns questionamentos na semana a respeito do indicador Datagro e ele se corrigiu ao longo dos dias da semana. Alguns números de exportação de maio mostram uma queda da rotação, né, do volume embarcado, normal. Falamos na China essa semana, os preços mais ou menos na mesma linha, 5.500 a 5.800 dólares a exportação do dianteiro. Mercado paulista, arroba entre 300 e 305. Referências de alguns frigoríficos citam que está fluindo as compras nesses intervalos, inclusive não querem alongar muito a escala. Por outro lado, a gente vê referências de praças como Mato Grosso, principalmente, e Mato Grosso do Sul, com escalas, não, para dar dois exemplos, né? Com escalas não deslanchando. Nesses mesmos estados tem frigoríficos, particularmente médios e menores, que dizem que compram o que quer, né, nesse preço. Outros dizem que não, e aquele aquela gordura, né, de boi comprado vai diminuindo. Eu sei que tem notícia para os dois lados. Você que quer crer que o mercado vem mais para baixo, você encontra isso no mercado, e você que acha que há uma certa, como eu já disse em outras ocasiões, fadiga de material da baixa, você tem também munição de informação aí no mercado, né? Fadiga de material é um termo técnico da engenharia que, assim, tipo, vamos falar, uma barra de ferro, ela ainda não estourou, mas você já está vendo trincas ali, sinais, muito usado, ao que me consta, na construção civil. Muita gente ponderando que o fator seca ainda não veio, e com esse frio que chegou, né, do dia 28 para o dia 29, chuva, moçada, chuva, eu vi céu, né, ontem no Vale do Araguaia, Jussara, cidade de Goiás, praticamente em junho nós estamos com nuvens pretas carregadas que eu jamais vi, referências de chuva de até 100 milímetros, 20 milímetros em várias praças, aí por exemplo Goiás, Mato Grosso, assim, coisa assim impressionante de chuva para esse nosso finalzinho de maio. Não são todas as regiões, chuvas irregulares, mas elas aconteceram. E as temperaturas baixaram, né? É aquela história, lá em Jussara, que é extremamente quente, nós estamos falando aí em 21, 22 graus, está fresco. Goiânia já amanheceu com 17 graus, interior de São Paulo já bem mais abaixo. Notícias de chuva congelada, né? Um termo novo aí, neve na Serra Gaúcha, temperaturas negativas, enfim, o frio, será que o frio vem fazer o boi sair da toca, o boi aparecer em penca e derramar na semana que vem? É o que a gente vai ter que acompanhar. Claro que o que a gente está vivendo é o mercado de clima. Comprador de frigorífico não tira a temperatura da boca, né, e fala disso toda hora. Acredito que a gente não está vendo e não viu ainda um efeito seca, mas aquela hora que o cara falou assim, putz, secou o pasto, vou ter que vender a boiada magra, vou ter que vender o gado que está para bate, aqui essas minhas novilhas que já vem engordando, isso ainda não veio, sabe? Agora, será que o frio vai embalar essa onda de baixa, né? Que a gente já vem sentindo há algumas semanas? O fato é que indústria que tem o famoso boi de contrato, boi a termo, né? Seja lá da forma como você quiser chamar, mas no fim é um boi a termo, né? Com ou sem preço fixado, preço mínimo, enfim, ou só a escala, um preço referência, só a escala garantida, ou seja lá o que for, a indústria que tem esse animal no momento está mais tranquila com relação à fluidez da escala. Existem reportes de gente tendo que pagar preço firme. Quando eu falo preço firme, é preço acima de 310, por exemplo, fora de São Paulo, até R$ 5,00 acima disso, para poder comprar boi, moçada. Então, assim, mercado de clima total. E esse mercado de clima vem com umidade, ele vem que depois temperatura em queda, né? Isso, aí eu volto lá, moçada, vou ler aqui para você o que eu escrevi para você. Olha só, vamos lá, abre aspas. Foi instalado o mercado de clima com a tal onda de frio intenso. Comprador de frigorífico fala muito nisso agora, na esperança de esfriar o ânimo do pecuarista em resistir às ofertas menores que estão aí e que vão vir. Tem muito disso no mercado físico e na bolsa também. Moçada, você escutou essas frases que eu acabei de te falar? Eu vou te falar uma coisa. Se você acompanha o Notícias do Front de maneira corriqueira, de maneira constante, corre o risco de você já ter escutado essa frase. Porque ela foi colocada no episódio número 582, do dia 14 de maio de 2022. E outras vezes, que eu não vou ficar listando aqui a data e nem ler de novo parágrafos extremamente semelhantes a esse, para não dizer igual, que se encaixaram lá em 14 de maio de 2022 e se encaixam como uma luva em 29 de maio de 2025, moçada. Nós já vimos esse filme, é ou não é verdade? Não é possível. Eu li para você o que eu escrevi em 22 e você não sabia, né? Com certeza se encaixa no que a gente está vendo essa semana, né? Será que dessa vez vai ser diferente? Ou o mercado de clima, que acontece, sempre acontece o mercado de clima, sempre acontece o mercado de clima. Isso aí não é novidade, mas a questão é a seguinte, vamos dar uma olhada no passado. Será que o mercado de clima faz boi derreter entre maio e junho? Qual que é o comportamento da arroba do final de junho versus o comportamento da arroba do final de maio? Eu dei uma olhada aqui, moçada, nos últimos 10 anos. Nos últimos 10 anos, sabe o que aconteceu? E eu vou te falar o que aconteceu, lembrando a você da MSD Saúde Animal, da Navesa Ford, da Flex, Otimiza Gestão Rural, da UPL, do Sicoob Crédito Goiás, que são as nossas empresas que acompanham aqui o Notícias do Front, junto com as empresas em destaque que eu falei para você no início desse nosso episódio. E aqui comemoro com você a entrada de mais uma empresa parceira. Seja muito bem-vista, muito bem-vinda a nossa AB Vista, uma empresa inglesa de tecnologia na produção de aditivos alimentares para nutrição animal e que oferece produtos pioneiros e serviços técnicos para o setor global de proteína animal. O portfólio de ruminantes da AB Vista inclui ácido resinoso, enzimas, leveduras, aminoácidos e betaína. Então fica aqui as nossas boas-vindas para os meus amigos dessa nossa nova companheira que carrega o pó da viagem. A AB Vista, com essa série de especialidades do ponto de vista de nutrição animal, você que tem fábrica de ração na fazenda, você que tem uma fábrica de ração, usa produtos AB Vista, conhece, demanda aminoácidos, betaína, levedura, enzimas, ácido resinoso, está aqui a nossa melhor indicação. Deixo aqui um abraço para a Fabiana, o Nelson, o Zé Francisco, as pessoas com as quais eu tenho mais contato dessa nossa nova companheira que vai nos fazer companhia aqui nos próximos meses, ao longo aqui dos episódios do Notícias do Front. Eu tenho certeza que vai agregar muito ao nosso time. Agora, mais uma vez, em nome da AB Vista, eu te faço novamente a pergunta. Arroba do final de junho versus arroba do final de maio. O que aconteceu nos últimos 10 anos? Vamos lá, moçada. Em 7 dos últimos 10 anos, o fechamento de maio ficou abaixo do fechamento de junho, né? Ou seja, a média dos últimos 5 indicadores de maio ficou abaixo da média dos últimos 5 indicadores de junho, variando aí de 0,6% acima, né? O junho acima do maio, 0,6%, até 6,6% lá no ano da pandemia em 2020. A média de alta de junho em relação a maio, ao longo desses últimos 10 anos, que foi em 7 oportunidades, é da ordem de 2,3%. E em outras 3 oportunidades, ou seja, em 30% dos anos, o mercado cai entre maio e junho. E quando isso aconteceu no nosso passado recente, a arroba caiu 2,4%. Então veja bem, você apostar que o junho vai ficar abaixo do mês de maio, que é onde nós estamos, é uma aposta fraca com base no nosso passado recente. Mas se for para acontecer, tende a ser uma queda razoavelmente leve. Vamos falar aí de 2,4%. Se nós estamos falando um arroba aí por volta de 303, nós estamos falando aí de um fundo de safra 7% abaixo, ou seja, lá nos 2,95 o mercado de São Paulo à vista, 7% não, 7 reais, né? Os 2,4% dá 7 reais arredondando, seria ver um arroba aí de 2,95, 2,96. abaixo da curva que eu coloquei para vocês alguns dias atrás, né, no episódio do Notícias do Front, onde eu descrevi as quatro possíveis curvas de preço para a arroba do boi, R$5 abaixo da região de 300 a 310 seria o fundo de safra. Nós estamos exatamente na região onde eu falei que potencialmente seria o fundo de safra, navegando aí entre esses 300 e 310, é uma região, né? Não é um número mágico, né? Mais precisamente 300 e 305. Então assim, se acontecer, né, de 2025 imitar, for na linha dos últimos 10 anos, onde a arroba caiu em junho frente ao final de maio, a gente vai desafiar um pouquinho esse limite aí, mínimo de 300 a 310 que eu coloquei como curva mais provável para o ano. Sinceramente, acho isso pouco provável, não é meu cenário base. Eu trabalho com um cenário base mais voltado a uma estabilidade, né, oscilando 1% para lá ou para cá em relação ao que a gente vê hoje de preço, pensando em maio para junho, certo? Então, assim, o nosso passado mostra que apostar em uma queda em junho frente ao que a gente tem hoje, no final de maio no mercado, é uma aposta fraca. Tem 70% das vezes isso, no passado recente, isso deu errado. E a pergunta, eu acho que o que está muito ligado ao fundamento do físico é o seguinte: a distribuição de chuvas desse final de maio, de abril e maio, desse final de safra de capim. Há quem diga o seguinte: olha, o efeito seca não veio em maio, aquela hora que o sujeito desespera e ele não tem que vender gado, ele tem que aliviar a fazenda, a pressão dele é para aliviar a fazenda, não é para vender gado. Isso não veio, então isso vai vir em junho e o preço vai cair frente ao que a gente vê hoje, tá? Aí se cair, se isso acontecer, eu já estou te dando o horizonte a 295 São Paulo, com base no passado dos últimos 10 anos, ok? Beleza. Mas será que o fato de abril e maio ainda teve chuva, hoje eu vi referência em Sapezal, moçada, de 100 milímetros lá no Mato Grosso, por exemplo, né? Se o fato dessa chuva mais esparramada não trouxer um momento agudo em que todo mundo tem que vender boi ao mesmo tempo, conferindo uma sobreoferta do mercado, empurrando os preços para baixo. Se isso não acontecer e a galera for desovando essa safra devagarinho, à medida... O Brasil é muito grande, é um país continental, tem realidades e mais realidades do ponto de vista de clima. Será que essa safra não vai vir mansa? Porque ela vai ser esparramada? Então, assim, será que a safra vai ser postergada de maio para junho, essa pressão de final de safra? Ou será que essa pressão de final de safra vem diluída e ela não tem um ponto agudo para fazer os preços pressionarem e aí sim fazer junho assumir o papel que 70% das vezes aconteceu no passado recente, que é uma valorização frente ao final de maio da ordem de 2,3%. E aí, moçada, olha que coisa interessante, cara. Indicador Datagro 303,38, fechamento do dia 28, né, na quarta-feira, base São Paulo à vista. Pois bem, 303,38, 2,3%. Mas nós estamos falando num fechamento de junho previsto para 310, com base no que ocorre em 70% das vezes do nosso passado recente, que é uma alta de 2,3% de junho frente ao final de maio. Olha onde é o ajuste da bolsa do mês de junho, moçada. 310. Olha que coisa, cara. Se você pegar o indicador que nós temos hoje e colocar a alta, né, média dos últimos, de 7 dos últimos 10 anos, dá exatamente o ajuste de maio. Então, o mercado futuro colocou junho nos 310 frente ao indicador de 303 e isso está muito alinhado com o que ocorreu 70% das vezes no nosso passado dos últimos 10 anos. Você vê como os preços têm memória? Moçada, eu sinceramente acho que é mais fácil essa pressão de final de safra vir diluída, vir esparramada, do que ela vir concentrada lá em junho, ou seja, ela estar postergada. Eu acredito mais na diluição dessa pressão de final de safra do que na sua postergação e a gente ter um pico de oferta em junho, né, daqueles agudos fazendo o preço lamber um pouquinho mais abaixo. É a minha opinião, não sei se é a sua. Comente aqui para a gente, espero ter agradado, espero ter valido a pena o seu tempo. Deixo a você os nossos agradecimentos pela sua audiência, pela sua paciência. Esperamos vê-los aqui numa próxima oportunidade. Não se esqueça da campanha do Agro contra o Câncer do ano. R$2 por cabeça batida ou por bezerro desmamado, você não esvazia seu coração, não, você não esvazia seu bolso e ao mesmo tempo enche de fé, chance de cura e esperança o coração de alguém que precisa e que está no leito do Hospital de Amor nesse momento. Deixo a você também o convite para a Datagro, o GAF 2025, estaremos lá como embaixador do evento e, por fim, né, o nosso curso online Gestão de Risco na Prática. Se você tentou mexer com a Bolsa, mas não conseguiu quebrar essa inércia, não saiu do zero e não consegue, de fato, levar essa história adiante, eu faço aqui um convite a você. Vamos lá no nosso site nafazenda.academy. O Academy é com Y no final. Nafazenda.academy, você vai ver o Gestão de Risco na Prática. Faço você esse convite, tem excelentes feedbacks desse nosso curso online. Moçada, é isso. Obrigado pela audiência, pela paciência. Casaquinho, aqui no Goiás, tiramos o casaquinho do armário. Cheiro de naftalina no ar aqui na nossa Goiânia. Vamos para frente, que atrás vem gente. Fiquem com Deus, até a próxima.